Muito bom dia. Invocando o nome de Deus, dou por aberta a presente reunião ordinária. Quero cumprimentar a todos os vereadores presentes, cumprimentando também as presenças no plenário do Frei Paulo Prigol, também da representação das paróquias da Catedral de Santana, Nossa Senhora do Carmo, São Miguel e São João, do grupo de voluntárias da Pastoral da Criança. Sejam muito bem-vindos.
Temporária a felicidade dos perversos. Salmo de Davi. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia, Senhor, e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia.
Após a leitura da Bíblia, feita pelo vereador Fernando Tarragô, solicito à secretária Josefina Soares que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Poder Legislativo, Câmara Municipal de Uruguaiana, primeiro período legislativo, terceira sessão legislativa, 16ª legislatura, reunião ordinária, ata número 5 de 2015. Aos 17 dias do mês de março de 2015, às 9 horas e 30 minutos, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a quinta reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Jussara Osório de Almeida, presidente; Antônio Egídio Rufim de Carvalho, vice-presidente; Josefina Soares Brigma, secretária; Rafael da Silva Alves, segundo secretário; Irani Coelho Fernandes; João Adalberto Rosa e Silva; José Fernando Tarragô; Luiz Gilberto Almeida Risso; Marcelo Cardoso Lemos e Rony Peterson Corpo Melo. Justifica-se a ausência, perdão, do vereador Carlos Eduardo Espíndola Alves, que representa o Poder Legislativo em Porto Alegre, no 63, 73º Congresso Estadual de Vereadores, Assessores, Servidores e Técnicos Legislativos do Rio Grande do Sul, conforme empenho os números 333, 334/2015. A hora estabelecida, a vereadora Jussara Osório de Almeida, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13/02, solicitou ao vereador Marcelo Lemos que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 54, versículos de 1 a 6, apelo para o socorro divino. Logo após, solicitou a vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que, após lida, foi aprovada na íntegra. Ordem do dia. Foram aprovadas proposições protocoladas sobre os números 226, 229, 231, 232, 234 a 239 de 2015. Às 10 horas e 40 minutos foi interrompida a reunião para receber o secretário municipal de Meio Ambiente, Rogério de Moraes, juntamente com os componentes do grupo de assessoramento para estudos e sugestões para destinação final dos resíduos sólidos, o general José Alberto Leal e o senhor Luiz Bortoluzzi, a fim de esclarecer questões relativas à destinação final do lixo. Em atenção ao requerimento do vereador Fernando Tarragô, protocolado sobre o número 199/LEG de 2015 e aprovado pelo plenário, Registra-se que a vereadora Jussara Osório passou a conclusão dos a condução dos trabalhos ao vereador Egídio Carvalho, que deu sequência à reunião, nos termos do artigo 146, parágrafo 4º do Regimento Interno desta Casa. Foram aprovados os seguintes requerimentos verbais. O vereador Rafael Alves, em nome da Comissão de Serviços Municipais, solicitou a aprovação do plenário para que a comissão estivesse presente em Itaqui, na sexta-feira, com o objetivo de imprimir o que já foi tratado até o momento referente à nova ponte. O vereador Rony Mello solicitou envio de requerimento ao executivo, solicitando documentos, e também solicitou envio de ofício à bancada gaúcha. Esses requerimentos, para tornarem-se efetivos, deverão ser convalidados no protocolo da casa, até às 9 horas do dia 18 do corrente. Retomada a reunião, a presidente Jussara Osório de Almeida reassumiu a condução dos trabalhos e convidou o senhor Marcelo Fossari, de Itaqui, presidente da Comissão Itaquiense Pró-Ponte sobre o rio Ibicuí, na BR-472, para que explique-se aos vereadores sobre o abaixo-assinado, que está sendo realizado com o objetivo de liberar a emenda de R$100 milhões no orçamento da União para 2015, que será realizada para a construção da nova ponte. Este abaixo-assinado estará disponível até o mês de julho e após será encaminhado ao governo federal. Na sequência, foram apreciados e aprovados em discussão e votação única projeto de lei número 02 de 2015, que é de autoria do Poder Executivo, protocolado sobre o número 110 de 2015, que inclui programa e ação no Plano Plurianual do Município, PPA, 2014 a 2017, e na LDO 2015, de que tratam respectivamente as leis números 4.240 e 4.397 de 2014. 2. Projeto de lei número 06 de 2015, de autoria do Poder Executivo, protocolado sobre o número 111 de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 7.177.779,10. Foram aprovadas as moções protocoladas sobre os números 220 a 215, 228, 233 de 2015. Foi aprovada moções protocoladas sobre os números 212, 215, 228, 233 de 2015. Foi aprovada a indicação protocolada sobre o número 227 de 2015. Expediente recebido do Executivo, ofício protocolado sobre o número 225 de 2015. De diversos, ofício protocolado sobre os números 210, 211, 220, 221, 223 de 2015. Foi aprovada por unanimidade a representação de vereadores nos eventos conforme os convites protocolados sobre os números 216 a 219 de 2015. 222, 224 e 230 de 2015. Expediente expedido a diversos ofícios protocolados sobre os números 199 a 221 de 2015. Ao Executivo, ofício protocolado sobre os números 073 a 089 de 2015. E ato legislativo número 01 de 2015. Na sequência, usou espaço das comunicações o vereador Irani Fernandes e a vereadora Josefina Soares. Registra-se que a vereadora Josefina Soares solicitou que conste em ata o seu repúdio ao ocorrido no loteamento João Paulo II, onde uma menina de 5 anos foi estrupada por 2 homens, e solicitou à Comissão de Direitos Humanos entrasse em contato com a família para prestar o apoio necessário. O conteúdo de seus pronunciamentos encontra-se arquivado em áudio no setor de legislação e registro dessa casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, a vereadora Jussara Osório, presidente do Poder Legislativo de Uruguaiana, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Érica Obes de Vargas, auxiliar técnica legislativa, digitei a presente ata. Sala, vereador Ramon Barbati Filho, aos 17 dias do mês de março de 2015. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em apreciação, senhores vereadores. Não havendo manifestação em contrário, a ata está aprovada. Solicita a secretária vereadora Josefina Soares que faça a leitura dos requerimentos da pauta de hoje.
Tu não lê minhas mensagens, né, cara?
Senhora presidente, vereador Jussara e demais vereadores, o vereador Egídio Carvalho requer na forma regimental e desde que aprovado pelo douto plenário que essa casa envie correspondência à professora Dorita Olvano para que a mesma faça uso do espaço da tribuna livre no dia 28 de abril. Justificativa. Justifica-se essa solicitação a fim de explanar sobre o tema metafísica, trabalho que desenvolve em várias cidades da província de Corrientes, Argentina, Uruguaiana, 18 de março de 2015, vereador Egídio Carvalho, bancada do PSTB. Senhora presidente e demais vereadores, o vereador Irani Fernandes, da bancada do Partido Progressista PP, requer, na forma regimental e desde que aprovado pelo douto plenário, que esta casa encaminhe correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Luiz Augusto Schneider, solicitando cópia de averbação no cartório de registro de imóveis da comarca de Uruguaiana, com expressa proibição da transferência, alienação e penhorabilidade dos imóveis à Cooperativa dos Produtos de Leite da Fronteira Oeste, limitada, Coprolefo, e informações referentes à autorização do município para o corte de eucaliptos na área concedida. Vereador, o senhor vai fazer a justificativa? Bom dia. Vai fazer a justificativa do primeiro requerimento? É.
Com a palavra, vereador Irani. Bom dia, vereador.
Bom dia, presidente. Bom dia, demais colegas.
A palavra é sua para discutir o seu requerimento,
amigos da
vereador.
Igreja, das nossas paróquias de Uruguaiana, da Pastoral da Criança, que está aqui conosco, para ser homenageado nessa manhã. Presidente, nós temos uma situação da cooperativa, tem um prédio público, é um imóvel público ali no trevo da BR-290, onde foi entregue uma empresa para que ela possa instalar ali uma usina de processamento de derivados de leite e do leite, aqui da nossa região. São imóveis pertencentes ao público municipal, do qual nós temos que fazer a fiscalização. Então, quando foi entregue, essa empresa tem 2 anos para se instalar. Antes disso, ela tem que cuidar todo aquele patrimônio, porque se ela não conseguir realizar as atividades que ela se propôs e que faz parte dessa doação feita pela prefeitura, autorizada por essa casa, em 2 anos ela reverte ao patrimônio público municipal para que a prefeitura possa encaminhar para uma outra entidade que queira utilizar de forma real aquela área. E, enquanto isso, ela tem que cuidar do patrimônio. Ela está tendo sérias dificuldades para poder instalar essa usina do leite aqui em Uruguaiana. Mas, ao mesmo tempo, ela vem devastando toda a área. Existe uma área, um horto florestal ali, há 20 anos existe uma floresta de eucalipto, e essa floresta está sendo devastada para que essa empresa possa, de repente, oferir recursos para aplicar na própria cooperativa. Mas isso não está no contrato. Então, é uma preocupação que é recurso público do município de Uruguaiana e que essa empresa está utilizando para vender esse material, vender esses eucaliptos que fazem parte desse horto florestal ali na cooperativa. A nossa solicitação é no sentido de que a prefeitura verifique se isso está correto ou não está correto, se ela pode ou não cortar essas árvores, verder comercialmente e poder, de certa forma, até, vamos supor, utilizar na própria usina. Mas pelas informações que nós temos, é que as dificuldades financeiras, talvez vereador, ela não consiga, nesses 2 anos que faz parte da lei da doação, e se instalar em Uruguaiana, ela vai ter que devolver. Essa é a nossa preocupação. Vai devolver um local que ela não teve o cuidado de manter e ainda fez essa devastação nesse pequeno horto florestal que está ali. Então pedimos informações do registro dessa cooperativa junto à prefeitura e perguntar se a prefeitura, por acaso, autorizou para que ela fizesse o corte dessas árvores e que pudesse servir financeiramente desses recursos para alguma coisa. Deveria ter uma autorização, porque na lei que foi feita a doação não consta esse horto florestal que estava lá existente. Então essa aí é a nossa preocupação e nós gostaríamos de saber porque é o dinheiro público que está envolvido nisso e nós não podemos passar para o particular fazer a exploração do jeito que quiser e aí nós vamos estar penalizando a todo cidadão que paga o seu imposto todos os meses, cujos recursos servem para poder aumentar esse patrimônio do nosso município. Eu concedo os dois a parte ao vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, quero cumprimentá-lo pela sua iniciativa, a vereadora Iriane Coelho Fernandes. Antes cumprimentando ao Frei Paulo Grigol, Catedral Santana, os representantes da Igreja Nossa Senhora do Carmo, São Miguel, São João, e também as amigas da Pastoral da Criança que aqui se encontram. Vereador Iriane Coelho Fernandes, esta demanda, ela prolonga-se porque a empresa que começou o corte não estava habilitada, não tinha licenciamento junto à FEPAM, junto à IBAMA, para corte de árvores. E por esse motivo foi interrompido esse corte e existe agora a procura de uma empresa capaz e habilitada para proceder com o corte de acordo com a legislação. Então, esse é o motivo da demora, esse é o motivo que está fazendo com que persista essa demanda e a solução desse problema, vereador Iriane Coelho Fernandes, apenas para assessorá-lo. Muito bem, muito obrigado.
Dentro do meu tempo ainda, presidente, eu concedeu o segundo a parte ao vereador Rony Mello.
Eu agradeço, vereador Iriane Fernandes. Além de falar, vereador Egídio Carvalho, e cumprimentando o vereador Iriane Fernandes, a gente tem o hábito aqui sempre de trabalhar no sentido de se colocar no lugar do outro, né? E eu conversava agora fora do microfone com o João, que é assessor do Iriane. Por mais que sejam árvores que podem vir a ser comercializadas, além dessa questão que o senhor citou, a gente tem em torno, além de ser na entrada da cidade, então há muitos anos, todas aquelas famílias e pessoas que cruzam pela 290, tem toda aquela beleza ali natural, né, dos eucaliptos, tem as famílias, os bairros em torno ali, próximo àquele local. E simplesmente, sem consultar, sem conversar com morador algum, enfim, se colocou abaixo praticamente o que? 80, 90% das árvores, e se resolveu o assunto. Esperamos, por óbvio, que o objetivo da comercialização atinja o resultado buscado, porque, para nossa surpresa, nos pegou todos nós de surpresa, porque essa decisão foi simplesmente da noite para o dia.
Obrigado.
Só para concluir, presidente, e dizer que nós, aqui nessa casa, aprovou essa lei autorizando a doação daquele local para essa cooperativa. Nós não somos contra, pelo contrário, unanimemente nós todos aprovamos a doação pela iniciativa de geração de emprego, enfim, aproveitamento do leite aqui da região para ser pasteurizado, enfim. Nós não somos contra a cooperativa, nós apenas estamos defendendo aquilo que é do nosso município, que é aquele patrimônio que foi ali colocado e está sendo explorado talvez de maneira diferente. Obrigado.
Só para fins de informação, senhora presidente, tanto não somos contra como somos totalmente a favor, até porque todo o maquinário, tudo que vai se utilizar para o funcionamento do processamento do leite lá, foi uma emenda parlamentar do deputado Luiz Carlos Reis, onde esta casa teve efetiva participação no sentido de pedir essa colaboração para que enviasse essa emenda para que pudesse ser adquirido os materiais, o maquinário para o funcionamento da usina.
Obrigada, vereador. Vereadora Josefina Soares continua com a leitura dos requerimentos.
Senhora Presidente, vereadora Jussara, demais vereadores, requerimento. A vereadora Josefina Soares requer na forma regimental e desde que aprovado pelo douto plenário que essa casa encaminhe o pedido ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Luiz Augusto Schneider, e que esse determine a secretaria competente aos seguintes pedidos. Recolocação de luminária completa no bairro Ipiranga, na rua Setembrino de Carvalho, frente ao número 989, esquina com a rua Bento Gonçalves. Reposição de lâmpada no bairro Cidade Nova, na rua Mileto Vasconcelos, ao lado do número 277. Reposição de lâmpada no bairro Nova Esperança, na rua General Canabarro, frente ao número 1707, Fundos do Beco. Justificativa. Justificam tais solicitações para que se possa assegurar o direito à segurança dos moradores de nosso município. Inúmeras pessoas reclamam da falta de iluminação pública em nossa cidade. Sabemos que a falta de iluminação acarreta vários tipos de percalços, dentre eles os crimes. Os cidadãos, de alguma forma, ficam desprotegidos diante da escuridão. E é um direito de todos receber iluminação pública. Vereador Josefina Soares, bancada do PP. Peço a palavra.
Com a palavra, a vereadora Josefina Soares, para discutir o seu requerimento.
Presidente, senhora presidente, demais colegas vereadores, cumprimento a pastoral que estão aqui presente, agradecendo a presença de vocês, um trabalho maravilhoso que eu sempre admirei. Parabéns. E quero falar, presidente, que nós estamos cansados de pedir requerimento de luz, de lâmpada queimada, de poste. Todos os dias nessa casa sai um requerimento de um vereador ou de outro. E acontece o seguinte, que as pessoas, além de pedirem e não receberem, muitas vezes demorar para colocar, às vezes é colocado... às vezes, quando de repente, as pessoas pedem e são atendidas. Mas é raramente. Então, a luz ela está caríssima. Nós estamos com as contas de luz alta, altíssima pela taxa que o governo aumentou, né? Aumentou horrivelmente, consideravelmente aumentou a taxa de luz. E, além de tudo, a comunidade tem o direito de cobrar. Por quê? Porque vem descontado na conta de luz a taxa de iluminação pública. Então, toda a luz que passa na rua, na frente da casa das pessoas... Vocês pagam, a comunidade paga essa luz. Então, não era nem para nós pedir aqui, seria de ter uma comissão da prefeitura e andar pelos bairros, olha, tal dia, e os vereadores saberem dessa comissão, onde está o pessoal da prefeitura hoje. Onde é que está do caminhão da luz? Onde é que eles estão hoje? Nós teríamos que ter um cronograma para nós sabermos, para a gente até falar para as pessoas, olha, hoje o caminhão da luz está em tal lugar, está em tal bairro, né? Que a gente ficaria mais tranquilo. Mas não, eles vão aqui, fazem um reparo, vão lá, não sei aonde, arrumam outra lâmpada, e não é um legal. Ah, hoje estão na barragem, então, graças a Deus, estão na barragem hoje, então. Mas assim, ó, porque nós não ficamos sabendo. Muitas vezes nós pedimos uma lâmpada e as pessoas se revoltam com os vereadores. Eu vou contar uma história aqui. Uma senhora ficou brava porque na quadra dela, ela pediu a lâmpada na frente da casa dela, não foi colocada. Na esquina, nós pedimos colocar. Na esquina, não colocaram na frente da casa da outra. Então, as pessoas... Por que se está naquela quadra? Está vendo que tem um pedido ali, junta todos os pedidos e faz aquele trabalho. Mas quem somos nós aqui para dizer o que tem que fazer e o que não fazem, né? Então, essa é a reclamação da comunidade com todo o direito, porque pagam a taxa de iluminação pública. Obrigada, presidente.
Eu gostaria de passar a presidência ao vereador Egídio Carvalho para que eu possa me manifestar a respeito do requerimento da vereadora.
Assumo a condição dos trabalhos e passo a palavra à vereadora Jussara Osório.
Muito obrigada. Vereador Josefina, a minha intenção é, no primeiro momento, é cumprimentá-la pelo requerimento, porque este assunto, luz, iluminação, é uma novela que vem de longo tempo, né, vereador Irani? Falta o quê? O que está faltando? A lâmpada. A gente pede para a lâmpada e aí faltou o braço porque retiraram o braço faz não sei quantos anos, não tem braço, o que adianta a lâmpada sem braço? Mas será que não tem conhecimento, não tem uma avaliação desta realidade na cidade? Quando não falta o braço, falta a lâmpada e vice-versa. E pior, quando se fala em iluminação pública, a coisa se agrava ainda mais, porque existem situações das quais não deveria e não caberia a taxa de iluminação pública e está sendo cobrado. Então, aí, a situação ainda é mais difícil, mais complicada. E quando Vossa Excelência diz, vereador Josefina, o que a gente pode fazer? Nós temos tudo a fazer. Nós temos absolutamente tudo a fazer. Esta cobrança, ela tem que ser reiterada, se for necessário, a cada dia por todos nós. Agora, o que a gente quer? Que a população que está se sentindo lesada, que nos chame. Nós vamos, através das comissões montadas, das comissões permanentes da casa, nós vamos documentar, nós vamos fotografar, para que depois não venham aqui assessorias querendo desmentir alguma coisa de parte do trabalho desta casa. Iluminação pública, urgente, nós temos que tomar conta deste assunto de uma maneira, mas muito, muito forte mesmo, para que a população não seja lesada como estão sendo, parte da população.
Devolvo a condição do trabalho ao presidente Gustavo Rosário.
Peço a palavra, colega.
Reassuma a condução dos trabalhos e a palavra está com a vereadora Adalberto Silva.
Excelentíssima colega vereadora Jussara Osório, vereador Josefina, demais colegas vereadores, plenário, nossos visitantes, a patroa da criança, Frei Paulo, que nos dão a honra da participação na nossa reunião de trabalho. O que acontece, vereador Josefina, cumprimento Vossa Excelência pelo requerimento, é que essa cidade teve uma administração relapsa na hora da fiscalização por muitos anos. Essa é a grande realidade. Nós trouxemos aqui o pessoal da S-Sul e da empresa essa que faz a reposição de braços, até a CETEC, e eles disseram aqui no plenário que eles não eram responsáveis. Nós questionamos ele, o vereador, os vereadores devem de lembrar, por recolocar os braços. Mas convenhamos, uma empresa vai tirar um poste à frente de uma casa onde tem um braço de luz e não vai ter como de recolocar, no mínimo relapso. Foi o que aconteceu e que até hoje perdura. Né? E muitos, que foi tantas as trocas depois, Verani, sem a devida reposição do braço, que até hoje não conseguiu repor ainda. Não conseguiu. Então foi o relapso do passado que aconteceu nessa fiscalização e que nós acreditamos que hoje não esteja acontecendo mais, vereadora. Que pelo menos há um acordo aqui, né, com a empresa, tanto com a S-Sul como com a CETEC, que sempre que eles ir trocar um braço, tem que comunicar à prefeitura e a prefeitura coloca à disposição os braços que sejam repostos. Foi um acordo acertado com essa casa. E certamente, vereador Josefina, esses casos que estão acontecendo já é casos de 5, 6 anos atrás, não é de ontem. Que é muito lugar, tem quadras inteiras, 2, 3 quadras, vereador Josefina, que tiraram todas, trocaram todas as lâmpadas e não tem nenhuma luminária, vereador Josefina.
Obrigado.
Que ficou relapsamente isso acontecendo.
Obrigada, vereador.
Em todo prazer.
Muito obrigada. Eu agradeço os comentários do vereador, como todos da casa, do vereador Adalberto, mas de uma maneira bem objetiva. Eu acho que a atitude relapsa do passado não necessariamente precisa ser respondido com atitudes relapsas do presente. Vereador Irani.
Obrigado, presidente. Parabéns à vereadora Josefina pelo encaminhamento, pelo assunto importante. Só para colaborar com o que nós estamos conversando, existe um loteamento em Uruguaiana junto à Prof. Lurbe, é um loteamento novo ali. Ele primeiro teve a dificuldade para a instalação de água, foi instalada a água, problema de iluminação nas casas, energia elétrica nas casas, foi instalado. E a prefeitura automaticamente passou a cobrar iluminação pública, mas não tem iluminação pública. Não foram colocadas as luminárias nesse empreendimento novo lá, mas está sendo cobrado. Então são coisas que a gente tem que acompanhar de perto e mostrar e apresentar para o prefeito, orientar as famílias que não estão sendo servidas. Está sendo cobrada na sua conta, mas não está tendo iluminação pública. Né? Não tem luminária nos postes, não tem nada disso. Uma coisa que nós temos que ficar atentos, presidente, é que existe, e a justiça muitas das vezes nos informa isso, que o executivo ele é dotado do seu poder discricionário, uma palavra meio difícil de falar, discricionário. Ou seja, ele, prefeito, ele tem a autonomia para escolher qual a obra que ele vai fazer. Se ele vai atender uma iluminação pública, uma lâmpada no lugar, ou se ele vai mandar tapar o buraco lá na rua, não sei o quê, ou se ele vai fazer outra coisa. Ele é que decide isso. Mas os encaminhamentos que nós fazemos para ele, nós temos que provar para ele que é importante isso. Que a iluminação pública faz parte da segurança do cidadão. Né? E há muitas pessoas que trabalham, e jovens que estudam à noite, têm que voltar para casa na escuridão, é onde são assaltados. Verdade. Então é isso que tem que ser ressaltado. Apesar do prefeito ter esse poder discricionário de escolher aonde ele vai fazer a obra, colocando como prioridade a decisão dele, nós temos que mostrar para ele o quanto é importante apenas uma lâmpada numa esquina para dar segurança para os nossos filhos, para os nossos trabalhadores. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador. Com a palavra, o vereador Egídio Carvalho, para discutir o requerimento.
Muito obrigado, senhora presidente. Mas os meus cabelos cada vez ficam mais brancos de ouvir os requerimentos da vereadora Josefina, os requerimentos da vereadora Jussara, do Irani, do Rony, do Risso, do Adalberto, do Fernando, enfim, Luiz Gilberto Almeida Risso, grande vereador, solicitando providências com relação ao mínimo, ao ínfimo, ao item 1 de qualquer administrador. Nós temos 40 anos de experiência de acompanhamento às administrações municipais. O que faz um prefeito quando assume nas primeiras semanas? Ele vai para os bairros com retroescavadeiras, com patrolas, com caçambas, e vai patrolar, ele vai encascalhar, ele vai limpar as sarjetas e vai repor luminárias. Vejam bem, senhoras e senhores, nós estamos há 2 anos, estamos partindo para 2 anos e 3 meses. E existem itens primeiros, prioritários, de urgência, não foram cumpridos ainda, até agora. A administração municipal não pôde cumprir com o fundamento inicial de um administrador, que é botar a casa em ordem. É como quem compra uma casa, primeiro compra a casa, varre, pinta, ajeita, tira as goteiras e depois começa a pensar em remodelações e até ampliações e outras cositas mais, como dizem os irmãos. Agora, o que esperar de um governo que não conseguiu fazer o mínimo ainda e já está partindo para o terceiro ano de mandato sem que haja uma perspectiva? E hoje eu pensava, e a luz, a famosa luz no fim do túnel, que nos dá esperança, que nos dá a perspectiva de termos melhorias, onde é que está essa luz? Que esperanças temos nós, senhoras e senhores? E esta casa fica chovendo no molhado quando os requerimentos são feitos, vereador Rony Mello, e eles têm o efeito bumerangue, eles vão e voltam sem respostas. E o que que pensa a comunidade? A Câmara não está fazendo nada. Nós temos, às vezes, ouvido as pessoas cobrarem da Câmara, do Poder Legislativo, que tem a função de fiscalizar e de reivindicar. Mas a população tem que saber, e quando a rádio vier para cá, vereador Rony Mello, e quando tivermos os meios de comunicação, nós temos que dizer todos os dias que a Câmara, sim, cumpre o seu papel. Os vereadores que foram eleitos estão, sim, dando respostas aos eleitores que tiveram confiança e que elegeram seus representantes, e que eles cumprem, sim, seu papel. E muito bem, por sinal. E quem não corresponde é a administração municipal, que fecha as portas, que dá as costas à Câmara Municipal de Vereadores. Eu concedo os dois a parte ao vereador Rony Mello.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. Cumprimentar a vereadora Josefina Soares pelo encaminhamento. E dar as costas para o povo de Uruguaiana, vereador Egídio Carvalho. Porque esta casa, esses 11 vereadores, por mais que muitos da população não tenham votado nos que aqui estão, mas os 11 são os que representam o povo. E eu defendo esta casa porque muitas das críticas nós sofremos, nós temos sim feito os encaminhamentos e pegando esse assunto específico que a vereadora Josefina Soares traz para nós hoje, que é a questão da iluminação, vereadora Adalberto Silva, a desculpa anteriormente era que a contribuição de iluminação pública não cobria as despesas. Bueno, tudo bem. Tem esse problema de quem colocava, quem fazia a reposição dos braços dos postes de luz. Tem esse problema também. Mas também tem a questão de adquirir os reatores para funcionar, as lâmpadas. E agora a gente espera, sinceramente, que possa ser solucionado esse problema, porque esta casa colaborou em muito para que isso seja resolvido. Agora, o que nos admira, vereador Egídio Carvalho, e já encerrando, senhora presidente, que exemplos, como o senhor trouxe na última reunião, e até, Frei Paulo, aproveitando a presença do senhor e de toda a pastoral da criança, nossas paróquias, nós brincávamos aqui no bom sentido que nós chegamos ao ponto de apelar para a fé, para que o prefeito comece a nos ouvir. Por quê? O senhor trouxe um exemplo de uma situação de simplesmente hoje as nossas escolas no município, as nossas escolas municipais, em 90% não tem faixa de pedestre na frente da escola. Então, muitas vezes a gente é criticado, mas as pessoas também confundem a competência. O vereador ele pode dar a sugestão, pode dar a ideia, mas quem tem que executar é o prefeito municipal. Esses dias, senhora presidente, só para esclarecer, esses dias uma menina na rede social, que é um meio importantíssimo para as pessoas se manifestarem, ela dizia assim: perdeste meu voto porque não arrumaram o brete do Toro Passo. Aí eu, educadamente, eu tive que explicar para ela. A nossa função é pedir gentilmente, pedir não, exigir do prefeito gentilmente para que ele faça isso. Agora, dia após dia, mês após mês, passado, já vai passar 2 anos e meio, e os requerimentos seguem os mesmos, de forma reiterada, e realmente, eu não sei se somos nós, os 11, a população toda que está errada e uma pessoa só está certa. Eu sinceramente, nós vamos continuar trabalhando, porque não dá para jogar toalha, né, senhora presidente?
Muito obrigado. Obrigada, vereador Rony. Obrigada.
Só para complementar, resta um tempo ainda ou não? Só para encerrar a minha fala, presidente, a proposta que dizia o vereador Rony Melo, as escolas que eu pude dar uma passada essa semana, a Marília Sanchotene, só um perito identifica a faixa de segurança, que não existe. Alguns resquícios ainda de pintura existem. E as demais, Moacir Ramos Martins, Vasco Prado e Cabo Luiz Quevedo, não existe a faixa, não foi ainda pintada a faixa de segurança. Então é lamentável. Dentre outras escolas que também não contam com a marca, exatamente, só tem a marca, vereador Rony Melo. Muito obrigado, presidente.
Obrigada, vereador. Só para completar também a respeito do tema, então logo essa mesa diretora assumiu, nós elencamos e passamos para todos os vereadores alguns temas, os temas mais fortes que requeram a nossa participação mais efetiva, e iluminação pública é uma delas. Nós vamos então sair do espaço requerimentos e vamos trabalhar como uma verdadeira força-tarefa nesses assuntos, entre os quais está a iluminação pública, e depois nós vamos divulgar os outros temas também que estão em pauta. O espaço agora é para requerimentos verbais. Algum vereador tem requerimento verbal? Vereador...
Partido Progressista.
Vereador Irani.
Presidente, nós vamos encaminhar um requerimento solicitando que essa casa peça cópia do programa do Executivo que é levado ao ar nas quintas-feiras, na data de hoje. Porque nós identificamos que é um programa que é pago com recursos públicos, e ele foi utilizado hoje de maneira indevida, para promoção pessoal e para denegrir a imagem do Legislativo. Então nós vamos avaliar solicitamos essa cópia para nós avaliarmos o teor e a partir daí nós tomarmos as decisões que essa casa tiver que tomar, porque se trata de recursos públicos que está sendo utilizado para pagamento da emissora, para fazer, para se pronunciarem em assuntos que não fazem parte do programa institucional, que é um direito da prefeitura ter esse programa, mas que ela não pode utilizar para assuntos que não sejam esses que fazem parte do contrato. Eu concedo a parte ao vereador Rony Mello.
Eu gostaria de ter o segundo prefeito, a parte, vereador.
Nem conversamos sequer com o vereador que foi atacado na manhã de hoje, que é o vereador, vou dar o nome, o vereador Egídio Carvalho. E a gente pede, presidente, para que possamos rever o objetivo deste programa, porque o prefeito tem que saber que todos os vereadores e vereadoras aqui, com seus defeitos que todos nós temos, com algumas eventuais decisões erradas que possamos tomar, nós temos imunidade. Nós temos imunidade. O que o prefeito fez hoje pela manhã não dá para admitir e não dá para compreender, entender que um prefeito faça esse tipo de coisa, sendo que precisa do apoio desta casa para tocar o Uruguaiana. E eu sou suspeito para falar, porque esta casa, do jeito que vem sendo tratada pelo Executivo, poderia tão somente fazer oposição e contra tudo do Executivo, e a gente não faz nada disso.
Verdade.
Dou números, presidente, dou números. Na última, no ano passado, nós aprovamos em torno de 95%, 96% dos projetos que vieram para essa casa, e a gente continua sendo atacado. Então, é algo que a gente pede gentilmente, nem falamos, os vereadores, sequer sabe, o vereador Irani me passou essa situação, e é algo que a gente tem que resolver, inclusive com a possibilidade da justiça suspender esse programa, porque é uma vergonha. É uma vergonha ser utilizado um espaço onde sequer a gente tem direito à resposta.
Verdade.
E lhe sugiro, vereador Egídio Carvalho, que entre, inclusive, na justiça para ter um direito de resposta para responder a tudo que foi falado sobre a sua pessoa na manhã de hoje.
Obrigada, vereador. Segunda parte, vereador Egídio Carvalho.
Usar o segundo parte, vereador Irani Coelho Fernandes, que está com a palavra, e vereador Rony Mello.
Aqui, senhora presidente, desculpa, vereador Egídio. A gente sempre se coloca no lugar das pessoas, sabe por quê? Porque atrás de um vereador tem uma família, tem um filho, tem um neto, e ninguém é guri aqui. Ninguém é guri para fazer o tipo de coisa que ele fez na manhã de hoje.
Pois é, vereador Rony Mello e vereador Irani Coelho Fernandes, no último programa antecedendo o Carnaval, programa que é transmitido através de uma rede de emissoras, não apenas através, gerado pela Rádio Jaú, pago com dinheiro do povo para que a administração preste contas, para que diga o que fez, o que está fazendo, o que não fez, e nada disso é apresentado naquele programa. Para que os senhores tenham uma ideia, no último programa, antes do Carnaval, um senhor de uma escola de samba que foi levado falou 28 minutos ininterruptos, elogiando o prefeito pelos méritos de ter proporcionado o grande Carnaval de rua. E como se isso não bastasse, saiu esse senhor do ar e foi ligado para o presidente de uma escola que estava no Rio de Janeiro. Vejam só, ligação também por conta da população de Uruguaiana, e que ficou 15 minutos tecendo elogios à administração municipal pela realização do Carnaval. Como se não bastasse, voltaram a entrevistar outro presidente de uma escola de samba de Uruguaiana, também tecendo elogios ao prefeito. É um programa de autopromoção, não é um programa de prestação de contas. E sim, vereador Rony Mello, sugiro que sejam requeridas as cópias, não deste último, mas de vários programas, para saber se o fundamento pelo qual existe esse espaço para prestação de contas está plenamente sendo cumprido.
Obrigado,
muito obrigado, senhor.
Obrigado,
presidente.
Vereador. Só para concluir, presidente. Por isso que a gente despende um recurso, a gente que eu digo é a administração pública, despende-se um recurso para pagar um programa de autopromoção, e aí o cidadão precisa fazer uma cirurgia em Porto Alegre, aí o ônibus da Planalto não está se colocando mais à disposição, porque a prefeitura deve para Planalto, aí o cidadão não consegue fazer uma cirurgia em Porto Alegre, porque não tem liberação de passagens para o ônibus, mas para pagar um programa, para se promover, tem isso aí. Então é nesse sentido que nós vamos encaminhar nosso requerimento. Muito
obrigada.
Obrigado.
Parabéns pelo encaminhamento. Esse é, vai ser um motivo muito importante de acompanharmos juntos, todos nós vereadores, essa situação. E com relação aos pacientes também acabam perdendo as suas marcações de consulta em Porto Alegre, que é tão difícil de se conseguir em função de um translado. Vereador Risso, seu requerimento verbal.
Bom dia a todos os colegas vereadores, nosso presidente, mesa diretora, colega vereadora Josefina e demais colegas vereadores. E as nossas guerreiras que se encontram aqui no nosso plenário, aqui, que fazem um trabalho aí de corpo a corpo, salvando muitas pessoas, no qual nós aqui hoje nos orgulhamos, junto do vereador Irani, de prestar essa homenagem junto com os representantes da paróquia, aí, o Frei e demais pessoas das pastorais. Na verdade, é com relação à rua Alcides Strain, na Cidade Nova, bem na esquina do postinho dobrando, tem um buraco ali de diâmetro muito grande, e os moradores aqui pelo Facebook, nesse exato momento, nos pediram para que fizesse um requerimento. Então nós estamos encaminhando esse pedido dali do bairro Cidade Nova, na rua Alcides Strain, com certeza teria muitas outras ruas. O prefeito está fazendo um trabalho chamado frisamento, onde eles trituram aquele pavimento antigo e a rua fica praticamente bem lisa e parelha. O problema é que a poeira é muito forte. Depois de pronto esse trabalho, fica os carros passando em alta velocidade, porque não tem mais buraco. O cabo do escrevento está praticamente quase todo ele pronto. Eu andei por lá ontem. Mas, infelizmente, tu vai resolver um problema e causa outro. Nunca vai ser 100%. A poeira é muito grande. Mas esperamos que as soluções venham o mais rápido possível. Agradeço, presidente.
Obrigada, vereador Rios. Feita a leitura dos requerimentos e os requerimentos verbais, coloca-se, então, a apreciação, não havendo manifestações em contrário, as proposições estão todas aprovadas. Vereadora Josefina. Só para anunciar o espaço, então, vereadora, me permita, conforme requerimento número 49/2015, de autoria do vereador Irani Fernandes, protocolado sob o número 089-LEG-2015, e aprovado por esse plenário, serão concedidos, neste momento, certificados às coordenadoras paroquiais de nosso município pela passagem de 30 anos da Pastoral da Criança em Uruguaiana, ocorrido em 6 de dezembro de 2014. Vereadora Josefina Soares faz a leitura do encaminhamento.
Senhora Presidente, demais vereadores, o vereador Irani Fernandes, da bancada do Partido Progressista PP, requer, na forma regimental e desde que aprovado pelo douto plenário desta casa, que sejam entregues certificados às coordenadoras paroquiais da Pastoral da Criança do nosso município, em sessão ordinária com data a ser determinada pela passagem dos 30 anos da Pastoral da Criança em Uruguaiana, ocorrida em 6 de dezembro de 2014. Em reconhecimento por esse trabalho voluntário que ajuda a reduzir a mortalidade infantil, controlar a desnutrição, desenvolver o potencial da criança, educa a mulher, previne a marginalidade da família e, em consequência, nas comunidades e nas ruas, promove a fraternidade cristã. Justificativa. A Pastoral da Criança é um organismo de ação social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e tem sido apontado como uma das mais importantes organizações de todo o mundo a trabalhar em saúde, nutrição e educação da criança do ventre materno aos 6 anos de vida, envolvendo necessariamente famílias e comunidades. A semente desse serviço foi lançada em maio de 1982 por Dom Paulo Evaristo Arnes, cardeal arcebispo de São Paulo, e Monsenhor James, deve ser Monsenhor, né? É isso? Grant, então diretor executivo do Unicef, em Genebra, durante debate sobre... sobre problemas da pobreza e a paz do mundo, no mundo. No ano seguinte, a CNBB confiava a tarefa de criação e desenvolvimento da pastoral da criança a Dom Geraldo Mangela Ângelo, então arcebispo de Londrina, Paraná, e a médica pediatra e sanitarista doutora Zilda Arnes Neumann, morta em terremoto quando visitava o Haiti. Em setembro de 1983, a Pastoral da Criança iniciava suas atividades no município de Florianópolis, no Paraná, em Uruguaiana. Essas atividades começaram em 6 de dezembro de 1984. Hoje, presente em todo o Brasil, a Pastoral da Criança criou metodologia própria e desenvolveu uma mística de fé e vida, tendo como centro a criança dentro do contexto familiar e comunitário. A base de todo o trabalho da pastoral da criança são a comunidade e a família. A dinâmica consiste em treinar líderes comunitárias que moram na própria comunidade para a mobilização das famílias em atividades de combate à mortalidade infantil e de melhoria da qualidade de vida familiar. O trabalho da líder é o de acompanhar gestantes e crianças carentes de até 6 anos de idade, ensinando as mães e demais familiares ações básicas de saúde, nutrição e educação, envolvendo especialmente a vigilância nutricional e o desenvolvimento integral da criança, com pesagem e distribuição de multimistura, além de outros cuidados. A Pastoral da Criança da CNBB está presente especialmente nas periferias das grandes cidades e nos bolsões de pobreza dos pequenos e médios municípios brasileiros, tanto no meio urbano quanto rural. É por isso que as ações da Pastoral da Criança estão voltadas às comunidades e famílias pobres, especialmente onde se registra o problema da mortalidade infantil. A maioria por causas facilmente previsíveis, que faz por ano mais de 50 mil vítimas de crianças menores de 1 ano. Segundo o Ministério da Saúde, a mortalidade de menores de 1 ano nas comunidades onde há pastoral da criança chega a ser 50% menor do que naquelas onde a pastoral não está presente. Em todas as 26 comunidades atendidas pela Pastoral da Criança em Uruguaiana, é colocado em prática um conjunto de ações que vão desde aquelas voltadas à sobrevivência infantil e desenvolvimento integral da criança até a melhoria da qualidade de vida dos familiares carentes, tanto no plano físico e material, quanto no espiritual. Desta forma, a Pastoral da Criança está buscando garantir que todas as crianças tenham vida, sobrevivência infantil e a tenham em abundância, desenvolvimento integral e melhoria da qualidade de vida. É uma maneira eficaz de se prevenir na família o abandono das crianças que vão às ruas em busca de sobrevivência ou fugindo do ambiente familiar hostil. Se todas as comunidades carentes tivessem acesso a esse trabalho, não só as doenças e as mortes seriam reduzidas drasticamente, como também a violência e a marginalidade. Entretanto, não se pode deixar de ressaltar que a distribuição justa de rendas, a educação e a saúde são condições fundamentais para haver justiça e paz no país. Como citado acima, em Uruguaiana, a Pastoral da Criança completou 30 anos em 6 de dezembro de 2014 e está hoje organizada em 26 comunidades. Atualmente, a coordenação diocesana da Pastoral da Criança em Uruguaiana é exercida pela senhora Vilma Escobar Goya. Catedral de Santana, coordenação Rosa Yara Silva, número de comunidades 3. São Miguel Arcanjo, coordenação Vera Fagundes Barreto, número de comunidade 4. Nossa Senhora do Carmo, coordenação Cláudia Juliana de Borba, número de comunidade 4. São João Batista, coordenadora Vera Terezinha Serdã, número de comunidade 5. Mas ao lado disso, essa abençoada e dedicação do voluntariado ao garantir melhoria na qualidade de vida das nossas crianças, comprometemos-nos a todos numa nova ética social e na construção de uma cultura centrada no respeito e valorização da vida. O cuidado com as crianças é um resgate à cidadania. Elas são os recursos humanos do presente e do futuro e, portanto, a maior riqueza material e espiritual das famílias uruguaienses e do país. Uruguaiana, em 3 de março de 2015, vereador Irani Fernandes, vereador proponente do PP.
Com a palavra, vereador Irani Fernandes, proponente desta homenagem.
Obrigado, presidente, demais colegas, amigos da pastoral, que nos acompanha, imprensa, presente aqui. Acabamos de ler, de ouvir da nossa secretária, o papel fundamental que é as pastorais, não só a pastoral da criança, como todas as demais pastorais que fazem parte da CNBB. Em nossa cidade, eu passei a ter contato com a pastoral da criança quando eu fui presidente do Lions Club no ano de 2003, 2004. Ali nós começamos um trabalho, ali nós fizemos, juntamente com o Lions Club Centro e Lions Club Três Fronteiras, aquisição de material, de panelas, de equipamentos, trituradoras, que hoje está lá na Igreja São Miguel, para que fosse feita a multimistura. Todo mensalmente fornecíamos os grãos que fazem parte dessa multimistura para que fosse distribuída nas comunidades. Mas o mais importante, além da pessoa que é ajudada, se sente bem quem consegue ajudar. Então, desde aquela época para cá, e agora nós passamos pela história, sabendo que fazem 30 anos que a pastoral está no Brasil e em Uruguaiana há 30 anos, não poderíamos deixar de, nesse tempo todo, apesar das dificuldades que às vezes vocês têm, as voluntárias, essas mulheres e homens, né, porque tem líderes que são homens também, né, um trabalho completamente voluntário, presidente. Trabalho feito com amor, com dedicação, né, doam o seu tempo para ajudar a cuidar das crianças, das nossas crianças, das crianças de Uruguaiana. Eles estão presentes, como vocês viram, em todas as paróquias, né? É um trabalho anônimo que a gente não consegue enxergar, mas eu tive esse privilégio, essa oportunidade de poder conhecer o trabalho de vocês. Estou, de certa forma, um pouco tempo afastado diretamente, mas tenho um carinho muito especial por uma comunidade que é do bairro São Cristóvão, cuja a coordenadora de lá, eu acho que é uma das mais antigas, que é a dona Diva, que não está aqui entre nós hoje aí, junto a esse grupo maravilhoso aí da pastoral. Então, nesse sentido, eu quero dizer assim, ó, quis trazer aos meus colegas esse trabalho para que eles conheçam o que é feito através do trabalho voluntário da igreja, de todas as líderes, para que essa casa conheça o trabalho. E, ao mesmo tempo, nós não poderíamos deixar, quando eu trouxe o tema para discutir, por unanimidade, todos aprovaram o meu requerimento para que nós estivéssemos hoje, aqui nesse momento, agradecendo, numa forma de, como representantes que nós somos da nossa sociedade, um agradecimento. O que nós estamos fazendo aqui é nada diante daquilo que vocês representam. Mas, de certa forma, essa casa se coloca nesse momento de reconhecimento pelo trabalho de vocês. Eu sei que é difícil, às vezes não tem até conseguido outras voluntárias para aumentar o trabalho de vocês, porque eu acho que a sociedade não conhece esse rico trabalho que é feito, quietinho, final de semana, final do mês, pesagem das crianças, enfim, e ajudando para que as nossas crianças possam ter uma sobrevida e uma vida digna e melhor. Não só as crianças, as famílias, enfim, eu sei que os assuntos lá são os mais variados possíveis. Então, eu gostaria de dizer a todos que estão aqui presentes, que fazem parte da Pastoral da Criança, que esse momento é um momento, em nome da nossa sociedade uruguaianense, nós estamos reconhecendo o trabalho de vocês, e não apenas nesse evento de formal, mas colocar essa casa à disposição de vocês em todos os sentidos, em todos os momentos, abrir as portas da Pastoral da Criança através da nossa presidente, a vereadora Jussara Osório, e dos 11 gabinetes dos vereadores aqui de Uruguaiana. Então, é um prazer muito grande estar fazendo essa singela, mas merecida homenagem a todas vocês. Obrigado por terem vindo e é uma satisfação muito grande, presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Egídio Carvalho.
Olha, eu quero pedir licença, presidente, vereador Irani e demais vereadores, para rápidas palavras, não poderia, neste momento, deixar passar em branco a oportunidade de cumprimentar ao Frei Paulo Grigol, às paróquias, à Catedral de Santana, a Nossa Senhora do Carmo, a Senhora Cláudia Borba, a São Miguel, a Senhora Vera Barreto, a São João, a Senhora Vera Terezinha Serdã, que são integrantes da Pastoral da Criança. Eu estou vendo aqui esses rostinhos de senhoras que com certeza têm para atender os esposos, são donas de casa, têm que atender o esposo, têm que atender a família e que dedicam o que muitas mães, às vezes, com maior disponibilidade não o fazem, cuidar de seus filhos. Recentemente nós convivemos com uma ocorrência, com um fato policial que nos deixou aterrorizados. No procedimento de uma mãe que teria toda a condição ou ter todo o tempo do mundo para atender uma filha, uma menina de 5 anos, e não vamos traçar ou aprofundar o assunto e trazer maiores detalhes que todos já conhecem. Então, esse trabalho que as senhoras, que o senhor Frei, que todos os integrantes das paróquias desenvolvem hoje, é um trabalho digno, honrado, merecedor do nosso respeito, da nossa admiração e do nosso reconhecimento. Parabéns, vereador Irani Coelho Fernandes, que cada mês tenhamos proliferado esse trabalho dessas guerreiras sem remuneração alguma, sem interesse algum, a não ser prestar o bem comum, fazer aquilo que é responsabilidade, às vezes, de muitas pessoas que não o fazem. Então, que esse trabalho continue. Maravilhoso. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador. Nós queremos, nesse momento, abrir um espaço para oportunizar a palavra, de repente, do Frei Paulo, ou alguém que possa representar esse maravilhoso trabalho da pastoral. Frei Paulo, por favor.
Quero saudar a senhora vereadora presidente Jussara, demais vereadores. Eu gostaria de dizer o nome de cada um e dizer o quanto eu me senti honrado hoje de ser representado por vocês, pelos senhores e as senhoras. O trabalho que vocês fazem, assim como vocês disseram que o trabalho deles é um trabalho também no anonimato, às vezes esta casa também é no anonimato, né? Parabéns, parabéns mesmo. Que Deus abençoe o trabalho. Vocês continuem assim, representando o povo que confia demais nas senhoras e nos senhores. Falar da pastoral da criança é dizer que um trabalho de formiguinha, que não aparece, foi citado que elas têm esposo, elas têm casa, elas têm trabalho, mas elas têm um amor tão grande no coração, eu com algumas, principalmente da paróquia do Carmo, a gente visitou algumas casas, eu fiquei impressionado. Eu morei em Porto Alegre, morei em Curitiba, visitei favelas e não havia conhecido situação tão extrema de pobreza enquanto eu via aqui. Fiquei impressionado. Mas com a mesma impressão que fiquei entristecido quando eu vi uma criança brigando com um cachorro, lutando por causa de um osso, eu vi a satisfação dessas guerreiras, líderes, brincando com as crianças, salvando vida. Saúde antes da doença. Nutrição antes da fome. Educação antes... Desculpe, eu até me emocionei. Educação antes da violência, família antes da rua. Com gestos simples, pesar, avaliar, cuidar, que trazem vida. Gestos simples. A gente vê, até lhe agradeço profundamente, vereador Irani, até quando o senhor falava do Laios, do material que foi doado, a multimistura é baratíssima. A balança de pesagem é barata. Precisa ver o que é a balança. E as crianças, elas já entram naquela balança, que é uma espécie de um macacãozinho que eles se vestem, com uma facilidade. Está ali a pequena Lorena, eu gostaria que a senhora levantasse, que faz parte. Olha como está gordinha, bonitinha, saudável, a pequena Lorena, que faz parte... A gente poder mostrar... Obrigado. A gente poder mostrar assim... Uma criança saudável, como já foi citado, existem fatos tristes que assolam a nossa sociedade, e a gente poder mostrar uma criança que, através do voluntariado, da experiência, do carinho e da dedicação das senhoras. Parabéns. Eu acho que hoje a Casa do Povo aqui de Uruguaiana, a Câmara Municipal dos Vereadores, está de parabéns, porque reconhecer esse trabalho... É reconhecer também o trabalho dos senhores e das senhoras que vão ao encontro do povo e trazem os anseios do povo para que o povo seja escutado através das vossas vozes. Então, parabéns, que Deus abençoe vocês. Parabéns à Pastoral da Criança, 30 anos de Uruguaiana. Parabéns. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador... Gilberto Risso.
Excelentíssima senhora presidente, vereadores, mais uma vez, dando os parabéns ao requerimento encaminhado pela vereadora Irani, aprovado por todos nós, falando sobre algo que nós defendemos, e algumas que estão ali nos conhecem e sabem desta bandeira, que é a da caridade. São Paulo já dizia que não há salvação sem caridade, porque a lei do amor é uma lei muito bonita, mas quando se precisa... Se foi o amor. E na hora que tem que se praticar o amor, são poucas pessoas voluntárias, guerreiras, que estão lá na frente, né, para repassar esse amor, para auxiliar, para se colocar um no lugar do outro. Então isso é muito importante. E quando pessoas deixam seus lares, suas casas, para auxiliar outros, demonstra esse amor que Jesus exemplificou e que até hoje nós não entendemos. Até hoje nós chegamos uns aos outros pensando em que vamos tirar de vantagem. E vocês vão lá para oferecer o amor, oferecer a vida, oferecer oportunidade e dar exemplo para que outras pessoas também assim o façam. Então, nesse sentido, hoje eu me sinto muito feliz e muito orgulhoso, né, por esta casa, através do vereador Irani, ter aprovado essa merecida homenagem a vocês, que são guerreiras e exemplos da nossa comunidade. Parabéns.
Obrigada, vereador Risco. A palavra, vereador Rony Mello.
Da mesma forma, quero cumprimentar o vereador Irani Fernandes pela proposta, cumprimentar a Pastoral da Criança pelos 30 anos e dizer, senhora presidente, Frei Paulo, que nesses últimos 6 anos, em especial, com a experiência que a gente está tendo nesta casa, mas cada vez mais eu me convenço de que o real sentido da vida é vivermos para nossas famílias e vivermos para o próximo. E isso, normalmente a gente tem um ditado que a gente é suspeito, né? Quando a gente fala de algum trabalho, de alguma pessoa, mas eu não sou suspeito, eu sou fã do trabalho de vocês. Tenho um carinho, uma consideração, um respeito muito grande por todas as religiões, mas de forma especial ao catolicismo, que eu sou católico. e a gente acompanha muito de perto esse trabalho realizado por todas as senhoras, acompanhado do Frei Paulo e de tantos outros padres na nossa cidade. E dizer, vereador Irani Fernandes, que, como o senhor bem colocou, né, é um singelo momento, mas que a gente não tem noção da dimensão, da importância perante um trabalho que é realizado para a nossa comunidade. Então, muito obrigado pelo trabalho. Hoje, quem agradece, quem reconhece, somos nós. Não fizemos mais do que a nossa obrigação e, mais do que isso, nos colocamos sempre à disposição. Não tem dia, não tem hora para poder colaborar com o trabalho das senhoras e dos senhores. Obrigado e parabéns.
Obrigada, vereador. Com a palavra... Com a palavra, nesse momento, a vereadora Josefina Soares.
Senhora presidente, vereadora Jussara Osório, demais vereadores, público presente, pastoral da criança, eu gostaria de, em nome do Frei Paulo, né, para não citar todos os nomes, porque senão nós temos só 3 minutos, cumprimentar a pastoral da criança e todas as mulheres que aqui se fazem presente. Desejar que vocês continuem com esse trabalho maravilhoso. E a gente sabe que é um trabalho que não é qualquer pessoa que faz. Porque tem que ter... Vocês são diferentes. Vocês têm algo diferente. Eu acredito que seja a fé, seja o amor, porque nada move uma pessoa a não ser o amor. Quando a gente não tem amor por ninguém, a gente não está nem aí, né? Porque a gente vê muita coisa. Mas dizer para vocês que esse trabalho que vocês fazem... A coragem, o trabalho, a fé que vocês levam até a casa das pessoas. Coisa boa quando a gente leva a palavra de Deus, e eu tenho feito muito isso, para as pessoas que estão necessitadas. Como é bom falar para elas do amor de Deus, falar da vida, né? Porque lá na Bíblia diz, eu só não sei o trecho porque eu não sou pastora, viu? A fé sem obra, ela é morta. Nós podemos ter um monte de fé, mas se nós não fizermos nada pelo nosso irmão, o nosso trabalho, a nossa fé é morta. Então, nós temos que ter trabalho também. E também, quando Cristo fala que... também não sei o trecho. Estive doente e não fosse me visitar. Tive fome, não me desse o que comer. Eu não vou dizer o trecho também, porque eu não sei também. E é isso mesmo, gente. Porque a gente trabalha com muitas pessoas também, não o trabalho que vocês fazem, mas um trabalho diferente, né? Pessoas que nós abraçamos, que nós temos pessoas que a gente trata dessas pessoas. Eu tenho uma família que morreu o pai, que eu estou tratando, né? Estou ajudando. Tem outra pessoa que está no hospital, que está muito doente, sou eu que estou cuidando. Então, assim, gente, tem várias pessoas, a gente não pode citar tudo aqui. Mas cada um faz a sua parte. Eu faço a minha, né? O vereador faz a sua parte. Não precisa, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Não precisa dizer para todo mundo o que nós fazemos, né? Principalmente na área das pessoas. Não gosto de falar. Mas a gente sempre está trabalhando. Então, eu sinto isso. E uma vez eu estava falando... Como Deus prepara a nossa vida... Porque quando eu fiquei sem meu mandato, eu pensei, bah, estou vazia agora, estou vazia. Imagina ficar 9 meses sem trabalhar, sem nada, né? E sabe que foi aqueles 9 meses foi o mês que mais trabalhei. Porque Deus me deu uma oportunidade de ganhar muitas pessoas para Cristo. Então as pessoas estavam com a pessoa doente em casa para falecer, já iam falecer, me chamavam lá e aí eu levar a palavra de Deus, eu sou evangélica. Para que aceitasse Jesus. Então, olha quanto trabalho que a gente fez nesse período em que eu estava fora da Câmara. Então, parece que foi a oportunidade que Deus me deu para mim ganhar tantas pessoas para Jesus. E eu fiz esse papel. E faço todos os dias, o que mais faço é ganhar pessoas para Jesus. Porque nós temos que trabalhar. Muito obrigada, foi um prazer vê-las. E... O programa de rádio está às ordens, essa vereadora está às ordens do gabinete e tenho certeza que todos os vereadores estão às ordens aqui para vocês. Muito obrigada. Obrigada. Parabéns. Que Deus abençoe vocês.
Obrigada, vereadora. Com a palavra, o vereador Rafael Alves.
Senhora presidente, demais colegas vereadores, vereadora, Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao vereador Irani por lembrar esta casa, de fazer essa simples homenagem pelos 30 anos da Pastoral da Criança, que realiza um trabalho ímpar e que, no momento atual, nos dias atuais, a nossa sociedade, a nossa comunidade precisa ir muito. Então, vocês estão de parabéns nesse momento, através dessa indicação. É o Parlamento de Uruguaiana que abraça vocês, os saúda, os cumprimenta, os incentiva a seguirem lutando e seguirem esse trabalho lindo que vocês fazem para entusiasmá-los mais ainda, porque a gente sabe que muita gente precisa. Então, parabéns à Pastoral, parabéns às comunidades da Catedral de Santana, Nossa Senhora do Carmo, São Miguel, São João, e obrigado, Irani, por fazer esse Parlamento lembrar-se disso. Parabéns.
Obrigada, vereador. Com a palavra, o vereador Fernando Tarragó.
Presidenta, vereadores, quero parabenizar o Irani por lembrar o pessoal da Pastoral da Criança. Gostaria aqui de lembrar o nome de uma colega médica que foi uma incentivadora máxima desse programa, que é a doutora Helena Bastos. Porque a gente sabe que vocês fazem esse trabalho, mas chega um ponto em que vocês vão detectar crianças que não são só o peso mínimo que tem, quer dizer, já está na fase de doença. E naquela época em que a doutora trabalhava, ela exatamente trabalhava com essas crianças de risco que vocês levavam a ela, né, para fazer essa recuperação. Então, assim, um trabalho conjunto, e eu lembrei agora, nesse momento, de também homenagear a doutora Helena Bastos, que durante anos fez esse trabalho maravilhoso junto com vocês. Parabéns a vocês pelo trabalho que fazem, 30 anos, é uma grande caminhada, e tenho certeza que outras pessoas futuramente estarão engajadas e continuarão esse trabalho por uma vida inteira. Então, meus parabéns a vocês.
Obrigada, vereador. Com a palavra, o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, presidente Jussara. Peço desculpas que eu estou me locomovendo aqui, é que ontem nós tivemos uma audiência muito, muito importante e o dia está bem corrido. Nós debatemos o contrato no município com a empresa Odebrecht e vai, essa casa teve um desempenho ótimo e vai, esse trabalho vai ter um resultado e está tendo as consequências nesses próximos dias. Parabéns à Pastoral da Criança. Padre Paulo, meu particular amigo, agora chegando a minha esposa aí, que é uma católica fervorosa, eu particularmente não tenho religião, acredito na espiritualidade, acredito em Deus e tento orar, que deve se tornar um hábito, né? Mas tive o meu início ideológico através dos escritos de Pasqualini, que tem por base as encíclicas papais. Quando se prega solidariedade, quando se prega o afeto ao próximo, que ele disse, eu não sou socialista, eu sou um capitalista solidário, que vem da... a partir dos estudos da Igreja Católica em relação à usura, ao lucro indevido. E é assim que nós aprendemos a trabalhar de uma forma melhor. Parabéns a vocês pelo trabalho. Vereador Irani, proponente dessa homenagem. Que nós possamos ter vários grupos como as pastorais uruguaianas. O trabalho social desenvolvido pela igreja, pelas pastorais, pelas religiões, seja a denominação que for, é fundamental. Uma criança, um jovem que está na igreja, é um jovem que não está na esquina usando drogas, é um jovem que não está nas ruas cometendo delitos. Então, que nós possamos ter essa educação, essa culturalização das religiões cada vez mais latente, de uma forma harmoniosa, de uma forma que não gerando conflito, até porque o nosso país é um país pacífico, nós somos pessoas pacíficas e não temos guerras religiosas nem nada, que nós possamos ter cada vez mais na nossa sociedade, nas nossas crianças e nos nossos jovens, a espiritualidade, a religiosidade elevada, que assim nós vamos conseguir ter uma sociedade mais justa e igualitária. Então, parabéns a vocês pelo trabalho especial, essa casa foi dito pelos todos os vereadores, eu também, contem conosco que nós somos parceiros nessa caminhada. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Com a palavra, vereadora Adalberto
Silva.
Mais
velho por último. Cumprimento a nossa presidente, nossos colegas, nosso querido companheiro e amigo Irani, pela oportunidade que nos traz em trazer aqui a Pastoral da Criança, o Frei Paulo, nesse trabalho tão importante que vocês fazem. Nós aqui temos um regimento, inclusive uma lei da vereadora Jussara, que nos oportuniza homenagear no Dia Nacional da Mulher pessoas que prestam relevantes serviços à Uruguaiana. E eu, pessoalmente, tenho dedicado essas oportunidades justamente para homenagear pessoas que prestam a filantropia. Acho muito importante. Eu fazem 50 anos que moro em Uruguaiana, mas aproximadamente 40 anos que, junto com a família, embora anonimamente, nós fizemos um trabalho mais ou menos semelhante ao de vocês, só que anonimamente, procurando justamente atender aquelas pessoas que precisam. Isso faz muito mais bem para cada um de vocês do que próprio para aqueles que recebem. Eu tenho certeza que, como faz bem a gente prestar atenção, o atendimento a uma pessoa quando a gente sabe que ela está precisando. Certamente, Frei Paulo, é muito mais gratificante para cada uma de vocês do que para aquelas pessoas que recebem, embora importante. Então, que Deus dê muita saúde para vocês, e que vocês possam continuar e que possa fazer cada vez germinar mais essa semente, que é importante, muito importante para a sociedade, que a pessoa se conscientize, né, que o problema dos outros deve e tem que ser de cada um de nós. Só assim nós podemos fortalecer a sociedade, do contrário, não vimos outra saída. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Antes de interrompermos então a reunião para a entrega dos certificados da homenagem desta manhã, eu entendo realmente que a importância desta, que é uma rede do bem, a gente pode considerar, e que todos nós, de uma maneira ou outra, cada vez que os encontramos, a gente vê a importância, a gente reforça a importância. Mas em função das atividades, dos afazeres do dia a dia, não estamos tão próximo quanto deveríamos. Então, senhores vereadores, eu queria colocar aqui, eu já levantei o assunto com alguns dos vereadores que concordaram, me atrevo, porque não tenho dúvida do resultado, de solicitar a todos que, de uma maneira bastante significativa para a pastoral, nós possamos nos fazer presente todos os meses. De que maneira? Fazermos uma coleta de todos os nossos 11 gabinetes para poder adquirirmos parte desta mistura que é dividida, que a gente considera porções de vida que chegam a essas crianças e que sai aqui dessa casa, ficaria um ou dois vereadores responsáveis para coletar esse número, este peso que eu ainda não sei o que seria, mas que poderia chegar todos os meses, então, à pastoral. Por quê? Porque a gente sabe de que esta mistura é adquirida através de doações. E a gente sabe, sei também, que não é sempre que o resultado é tão fácil. Ele até, às vezes, é bastante difícil, mas a responsabilidade com essas crianças é a necessidade de ter essa multimistura. Portanto, me perdoem da maneira como eu faço, mas me atrevo a solicitar nesse momento a autorização e gostaria de aprovação para que nós nos fizéssemos presente nessa bela caminhada e a intenção da pastoral da criança.
Presidente, me coloco à disposição para intermediar esse assunto, ver o que é necessário, o que é preciso, quanto é necessário, de que forma vai ser, fazer a interligação entre a pastoral e essa casa.
Obrigado. Obrigada, vereador. E que, então, essa coleta resulte no encaminhamento da mistura, não de valores, mas da mistura propriamente dita e que chegue, então, todos os meses. Vereadores, aguardo o ok de vocês. Agora, então, nós vamos... Muito obrigada, Neu. Então, eu entendo que está aceita, né, a proposição. Nesse momento, então, nós interrompemos a reunião para fazermos a entrega dos certificados.
Gostaria que fosse pelo menos um dos certificados, só pudesse ler, para que todos nós... e aí, enumerar quem vai receber.
São as pois palavras. Não. Todos os certificados, todos eles constam o mesmo texto. Certificado à Câmara Municipal de Uruguaiana, confere o presente certificado à senhora Vilma Escobar Goya, na passagem dos 30 anos da Pastoral da Criança em Uruguaiana e em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade de Uruguaiana. Uruguaiana, 19 de março de 2015, presidente, vereadora Jussara Osório, secretária, vereadora Josefina Soares, proponente, vereador Irani Coelho Fernandes. Segundo certificado, o mesmo texto para a senhora Rosa Yara Silva. Terceiro certificado, encaminhado, então, à senhora Vera Fagundes Barreto. O quarto certificado, à senhora Cláudia Juliana de Borba. E o quinto certificado, encaminhado, então, à senhora Vera Terezinha Cerdã. Neste momento, nós vamos fazer as entregas.
Presidente, esses nomes se referem às voluntárias que são as representantes da pastoral nas paróquias.
Nas
São
paróquias.
João, São Miguel,
sim.
Do Carmo e Catedral Santana.
Muito bem.
E então, o primeiro se refere à coordenadora, que ela é de São Borja. Ela não, dia 26 ela estará em Uruguaiana, e aí sim nós vamos solicitar que seja entregue para ela, através do padre, enfim, para que chegue às mãos dela esse reconhecimento. Obrigado.
Pois não, obrigado. Vereadores, por gentileza, gostaria de solicitar que tomassem seus lugares para que possamos continuar a nossa reunião. Vereador Egídio Carvalho, eu gostaria de passar nesse momento a condução dos trabalhos da presidência da Casa, Vossa Excelência, para que eu possa me retirar por alguns momentos e tratar de assuntos que aguardam uma solução, por favor.
Muito bem, assumo a condução dos trabalhos. E já vamos à leitura, então, dos requerimentos, dos projetos, vereador Josefino Soares. Primeira secretária.
Documento. Projeto de lei número 003/2015, procedência, poder executivo. Relator, vereador Irani. Assunto, autoriza a contratação temporária de auxiliares pedagógicos conforme menciona. Parecer. Chega a esta comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei número 003/2015, de proposição do Poder Executivo que autoriza a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Do Poder Executivo, que autoriza a contratação temporária até 50 auxiliares pedagógicos pelo período determinado de até 120 dias, para fins de adequação à necessidade da Secretaria Municipal de Educação no início deste ano letivo. As contratações são de caráter emergencial e excepcional, conforme prevê o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Eis que já se encontra em andamento o concurso público para o provimento de tais cargos, com estimativa de nomeações para o segundo semestre de 2015, razão pela qual as contratações terão prazo máximo, como já dito, de 120 dias, sem possibilidade de prorrogação, conforme o artigo 6º do projeto. No mais, o projeto de lei é legal e encontra-se de acordo com as normas e disposições constitucionais e infraconstitucionais, devendo mesmo ser objeto de análise e estudo quanto ao mérito nas demais comissões técnicas dessa Casa. Isto posto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade técnica do projeto de lei. Sala das Comissões, 16 de março de 2015, relator vereador Irani Fernandes, de acordo com os demais membros da comissão.
A matéria está...
Não, estou lendo aqui. Não, falta a matéria. Estou lendo.
É que tu para, não sei.
Claro, tem que virar folha, né? Eu posso virar folha, né? Tem que virar folha.
Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Vem para análise pela Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei 003 de 2015, protocolado sobre o número 0106 LEG, de origem do Poder Executivo através de edital do processo seletivo simplificado nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter temporário por prazo determinado até 50 auxiliares pedagógicos para atender necessidade de excepcional interesse público do município, vinculados a dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação, pelo prazo máximo de 120 dias, sem prorrogação, ressaltando que, findando os contratos, extingue-se o mesmo sem direitos a indenizações trabalhistas, conforme a análise do impacto financeiro atualizado, permite a contratação para atender às necessidades temporárias de interesse público para beneficiar os alunos das escolas de educação infantil localizados no loteamento João Paulo II e atenderá aproximadamente 250 crianças. Portanto, a requerida demanda se encontra dentro dos limites da constitucionalidade, não prejudicando as finanças do município. O parecer é favorável. Sala das Comissões, 17 de março de 2015. Vereador João Adalberto Rosa e Silva, relator, de acordo com os membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer, em análise ao projeto de lei 003 de 2015, protocolado sobre o número 0106, LEG 2015, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a contratação temporária de auxiliares pedagógicos, conforme menciona. Concluímos que o presente projeto é meritório. É importante destacar que o projeto de lei em questão tem por finalidade a contratação de 50 auxiliares pedagógicos em caráter temporário, por prazo determinado com base no que preceitua o inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal. Cabe salientar que a necessidade temporária de excepcional interesse público, justificada para estes contratos, decorre da imposição do documento do cumprimento da legislação federal que estabelece o número mínimo de auxiliares por criança nas escolas de educação infantil, da ocorrência de desistência de servidores nomeados com base no último concurso público, da consequente inexistência de banco de aprovados e do início das atividades da escola de educação infantil, localizada no loteamento João Paulo II, que atenderá aproximadamente 250 crianças. A Câmara de Vereadores, sensibilizada diante de importância do tema para as famílias e crianças de Uruguaiana, faz o encaminhamento de forma celere, visando solucionar a dificuldade na educação do município. Diante do exposto, somos de parecer favorável. Sala das Comissões, 18 de março de 2014. Vereador Rony Mello, relator, de acordo com demais membros da comissão. Discussão e votação únicas.
Muito bem, feita a leitura, a matéria está em discussão.
Não, só peço a palavra, senhor presidente. Só como relator desse na comissão de serviços municipais, eu quero até me dirigir ao nosso líder do governo, doutor Fernando Tarragô.
Não sou o líder do governo.
Não. Não, ano passado, esse ano não foi nomeado. Então, não, até então não sabia. Bueno, então é uma situação atípica aqui, mas enfim. Mas, por óbvio, todos nós temos conhecimento que nós temos o ritual, os prazos regimentais, e devido à importância do tema, da necessidade e da falta dos auxiliares pedagógicos, a gente está aprovando de forma emergencial esse projeto. E a justificativa maior, só um pouquinho, e a justificativa maior não poderia ser diferente, senão as crianças que serão beneficiadas, as famílias, os professores, os responsáveis que serão contratados. Mas fazer uma menção, que eu não sei se algum dos vereadores, assim como eu, deve ter recebido uma ligação nesse sentido, que foi a ligação do secretário de Educação para nos pedir encarecidamente, devido à importância do assunto. E eu gostaria só de fazer esse registro, porque relação com o prefeito não existe. Não existe relação com o prefeito municipal. Prova disso, ontem, novamente, foi a importância do tema que tivemos aqui com relação ao tema da água em Uruguaiana, do esgotamento sanitário. O prefeito me manda um secretário que sequer compôs à época e fez parte dos trabalhos que houve, que fizeram a licitação, que fizeram o contrato. Então, assim, eu gostaria de dizer que as justificativas de nós acelerarmos o processo de encaminhamento dos pareceres, de votação, e por óbvio vamos aprovar nesta manhã, essas as razões. As nossas crianças, as famílias, os auxiliares que serão contratados, e também eu gostaria de fazer esse registro com relação ao secretário de Educação. Dito isso, senhor presidente, eu peço que esta casa, através da imprensa, possa fazer uma matéria, de forma que chegue através dos jornais e nas rádios, essa informação, que esta casa teve participação efetiva, porque o plenário está vazio, estamos só nós aqui, mas a importância e a relevância deste tema é fundamental para o encaminhamento do ano letivo nas escolas do nosso município. Obrigado.
Muito bem. A matéria ainda continua, ainda está em discussão.
Só queria a palavra.
Doutor Fernando Tarragô, vereador Fernando Tarragô.
Nós sabemos da importância, senhor presidente, senhores vereadores, deste projeto, que é uma obrigatoriedade do governo, né, dar amparo de auxiliares pedagógicos suficientes nas salas de aula. E a importância é tão grande que, desde o ano passado, essa casa vem tendo essa preocupação, e somente nesse ano é que está vindo essa contratação. A minha preocupação são esses 120 dias, 4 meses, que ainda esse projeto sendo aprovado nessa casa vai passar por um processo seletivo, né, e que deve durar 1 mês, e essas pessoas terão um contrato de 90 dias. Será que essas pessoas terão interesse num contrato de 90 dias e depois não terão mais nada, dependerão de um concurso que, se elas não passarem, não vão efetivamente manter o seu cargo. Mas, como o secretário mandou por 120 dias sem prorrogação, sem alternativa de prorrogação, não é, vamos dizer, nós é que vamos mudar isso aí. Mas eu já fico, né, com essa preocupação, que são 120 dias, né, e que deverá haver um processo seletivo, que no mínimo vai durar um mês, né, e que essas pessoas vão ter que ter um interesse, são 50 pessoas que terão interesse por um emprego de 3 meses. Quer dizer, então, é isso que eu queria chamar a atenção, né, que acho que também essas pessoas, quando terão assim o relacionamento com os alunos, durante esse ano estarão sendo trocadas, né, que é muito importante, porque o auxiliar pedagógico é aquele que vai ter o contato direto com o aluno, né, e sabe como é que é o aluno. O aluno se apega àquela pessoa que está dando a instrução. Né? Em 3 meses vai haver uma troca, e isso a gente sabe de fato que prejudica o aluno da atividade infantil, principalmente. Ele sente muito quando há essa troca no meio do ano daquele que é o orientador. Então, é isso que me preocupou. Eu acho que essa casa não tem como mudar isso aí, entende? Nós vamos aprovar o projeto, mas é uma preocupação que fica. Muito obrigado.
Tá certo. A matéria continua em discussão. Vereador Marcelo Cardoso Lemos.
Colegas vereadores, bom dia. Essa dificuldade do contato com o prefeito está pesada, Janete. Está pesada. Mas, em relação a esse projeto especificamente, eu não vejo alternativa. Não vejo alternativa que não seja a contratação temporária, assim, e depois a nomeação do concurso. Nós vamos... O processo seletivo, pelo que foi me passado, vai ser encaminhado de forma bem rápida. Já está pronto para ser colocado em apreciação, né? E em alguns dias devem ser chamadas pessoas. E os que eu tenho conversado, das gurias e tal, a maioria das... Todas que eu conversei que vão fazer o... Que vão do processo seletivo para o contrato temporário, vão fazer o concurso também. Fazer o concurso. Então, essa é uma... uma amenização, né? É um amenizador, nem todos vão passar, com certeza. Então, concordo com o doutor Tarragô? Tirar a tia, né, das crianças no meio do ano é complicado, mas, infelizmente, eu não enxergo outra alternativa. Muito obrigado, senhor presidente, pela palavra. É uma honra ter Vossa Excelência como presidente, vereador Egídio. Fico muito feliz.
A recíproca é verdadeiríssima, viu?
Muito obrigado.
Marcelo Lemos. Bom, alguém mais querendo discutir o projeto? Ninguém mais? A matéria está, então, em votação. Eu solicito à secretária, a vereadora Josefina, para a chamada nominal, o sim aprova ou não rejeita o projeto.
Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho.
Sim.
Sim. Vereadora Josefina Soares, sim. Vereador Rafael da Silva Alves, sim. Vereador Carlos Eduardo, ausente. Vereador Irani, sim. Vereador João Adalberto Rosa e Silva. Vereador José Fernando Tarragô, sim. Vereador Luiz Gilberto Almeida Risso. Sim. Vereador Marcelo Cardoso Lemos. Não posso deixar de votar sim. 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 Vereador Rony Melo. Sim. Vereador João Adalberto Rosa e Silva. Ausente. Presidente, com duas ausências. E 7 votos, está aprovado o projeto.
Muito bem. O projeto está aprovado, senhores vereadores.
Olha aqui, as moções precisam de quórum. Não saiam, então. As indicações também, precisamos de quórum, pessoal.
Senhor presidente, eu gostaria de aproveitar que ainda existe um quórum de 6 vereadores, e de 7 vereadores, que amanhã tem uma reunião da Comissão Pró-Ponte do Iqui, onde o presidente vereador Rafael marcou na cidade de Itaqui, e aqueles vereadores que são membros da comissão. Eu gostaria de pedir a anuência do plenário para que nós possamos nos deslocar, até porque o vereador Rafael teria que ter feito um protocolo do convite até o dia posterior, e assim não houve tempo. E na vinda da cidade de Itaqui, a gente traz todos os comprovantes necessários que exige esta casa. Eu gostaria que constasse em ata esse pedido, senhor presidente.
Senhor presidente, eu gostaria de perguntar se os colegas concordam de ler só a ementa das moções.
Vamos colocar em votação.
Não, está tudo pronto. Tá bem. Tá bem. Discussão e votação, aliás, das moções. Onde que estão as moções? Nélida, me auxilia aqui. Onde estão as moções?
Aqui,
ó,
aqui tá as moções.
Aqui, ó, moções. O vereador Rafael Alves requer que seja enviada a moção de congratulações à Escola Estadual de Ensino Fundamental Ernesto Dornelles pela passagem do seu aniversário do dia 1º de abril. O vereador Rafael Alves requer que enviada moções de congratulações à Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Bosco pela passagem de seu aniversário neste dia 31 de março.
A bancada do PP se soma às moções apresentadas pelo vereador Rafael.
Bancada do PDT também soma-se às moções do vereador Rafael Alves. Tem sido destacado no encaminhamento de moções, vereador. Parabéns.
Muito bem. Bancada do PSDB também solidariza-se com o vereador Rafael Alves. Todas as bancadas. Bom, está em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os que discordam, levantem-se. Muito bem.
Eu não vou me levantar.
Os que discordam, manifestem-se. Como não houve manifestação, está aprovada. Estão aprovadas as moções.
Indicações do vereador Risso. Requer que encaminhe a excelentíssima senhora Ana Pellini, secretária estadual do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o pedido de análise quanto à liberação da pesca do dourado nos rios Uruguai e Ibicuí. Vai discutir, vereador?
Excelentíssima senhora presidente, vereadores, colegas vereadores, vereadores. Isso aí é uma discussão muito antiga que esta casa vem pautando, e ela é referente com relação à proibição da pesca do dourado, e mais exclusivamente do dourado, que é um peixe que a gente sabe que é o que mais cai no rio aí. Quem pegar um caniço e for lá nas famosas pedras, com certeza vai vir com dourado de lá, ou e não poderá vir, porque senão será preso e terá uma multa de R$500 e ainda sérios problemas judiciais. Então, nesse caso aí, a gente pede, como é um novo governo e que não houve nenhuma pesquisa para proibir, e agora existe uma pesquisa para ver se realmente não tem extinção peixe. Engraçado que para proibir não houve pesquisa, e para fazer com que haja liberação tem que se fazer pesquisa. Então, nesse sentido, nós encaminhamos a secretária e que ela possa fazer um encaminhamento com relação à liberação deste peixe aí, que ele é o maior predador do nosso rio Uruguai e precisa aí que haja um equilíbrio aí com relação a essa pesca. Agradeço pelo apoio dos demais vereadores.
Muito bem, continuamos então com a leitura. Agora passamos ao expediente.
Correspondência. Correspondência recebida de diversos ofícios protocolares sobre o número, que não tem número. 241 diversos. Conselho Municipal de Educação informa que integram a presidência as conselheiras Márcia Pedrazzi Fumagalli, presidente, e Cláudia Valéria Rodrigues Fagundes, vice-presidente. protocolo 250, diversos. Embratel informa as previsões de metas de universalização a serem cumpridas em 2015. 240, diversos. Administração Giovanni Cravo, diretor administrativo da Santa Casa de Caridade, informa a situação financeira da Santa Casa e solicita apoio para a obtenção de valores. Correspondências pedidas ao Executivo, ofício protocolar sobre o número 088 a 101 de 2015. A diversos, ofício protocolar sobre o número 222 a 231 de 2015. Nada mais a tratar, senhor presidente.
Passamos. Cumpridos os objetivos. Cumpridos todos os propósitos, passamos ao período das comunicações. Temos. Usando o período das comunicações. Não tivemos inscritos para. Como não houve nenhum vereador inscrito, cumprindo os objetivos, nada mais havendo a tratar, nós, invocando o nome de Deus, encerramos essa sessão plenária. Muito obrigado a todos. Um bom dia e até a próxima semana.